pensões. Portanto, sim, estas pessoas continuarão no SNS se forem as pessoas mais indicadas para continuar no SNS. Quanto à questão colocada sobre os profissionais de saúde e o quadro de referência ao qual nos vinculamos. Vinculámos-nos a ele porque temos a percepção clara de que a maior força do Serviço Nacional de Saúde são os seus profissionais e, portanto, neste momento as contratações que fizemos foram sobretudo ao abrigo do regime excepcional, mas continuaremos com os mecanismos habituais, designadamente os concursos de recrutamento de médicos recém-especialistas que agora temos em mãos a aprofundar esse caminho. E também na área da saúde pública. É evidentemente que a circunstância de estarmos a trabalhar com a Ordem dos Médicos para aumentarmos a nossa capacidade de ter mais recém-especialistas de saúde pública, recordo que Portugal tem apenas 263 especialistas de saúde pública e que a média etária é de 59 anos, o facto de irmos por este caminho e de estarmos a aprofundá-lo não significa que não precisemos de mais enfermeiros especialistas em saúde comunitária, não significa que não precisemos de mais enfermeiros especialistas noutras áreas, de assistentes operacionais e de técnicos de outras valências. Foi isso que pretendi referir quando falei nos sistemas locais de saúde e na importância do trabalho em rede e multifacetado. Por fim, gostava de dar uma nota relativamente também ao Hospital dos Covões. Tanto quanto sei, aquilo que tem sucedido é um intenso aproveitamento daquilo que é a sua capacidade operatória, designadamente na vertente da cirurgia do ambulatório e, inclusivamente, com números de atividade assistencial que comparam muito bem com os hospitais, com o Hospital da Universidade de Coimbra. Mas tudo isso nos inteiraremos melhor na próxima quarta-feira, na medida em que é nessa data que está prevista a celebração dos contratos-programa com os centros hospitalares do Serviço Nacional de Saúde que estejam em condições de os assinar. Isso depende de termos um entendimento e um acordo sobre aquilo que é também a atividade adicional que pretendemos realizar e que responde o melhor possível àquilo que são as necessidades assistenciais das portuguesas e dos portugueses. Por último, Sr. Deputado André Ventura, eu de facto estou bastante feliz com a minha Diretora-Geral de Saúde e com o meu Primeiro-Ministro. Só tenho duas coisas para lhe dizer. Por favor, leia as notas de rodapé. Leia as notas de rodapé. Eu sei que elas são pequeninas, mas temos consultas de oftalmologia. Eu sei que elas são pequeninas. Está cá escrito porque é que os dados dos concelhos não coincidem com o todo nacional. Não coincidem porque essa importação é feita a posteriori. E, portanto, estamos cá para trabalhar, estamos cá para ser transparentes, estamos cá para falar das dificuldades e, sobretudo, para continuar a lutar, para as ultrapassar. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Ministra Marta Temido. Ainda para uma intervenção antes do encerramento, tem a palavra o Senhor Deputado Filipe Pacheco, do PS, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Não é possível falar do atual estado da nação sem elogiar aquela que foi a resposta de toda a administração pública nestes últimos meses, desde logo graças a todos os funcionários públicos, mas também porque foi possível tirar partido da infraestrutura de serviços públicos digitais e da dinâmica de inovação que voltou a ser cultura na administração pública e no país. Portugal estaria hoje muito pior se tivesse enfrentado esta crise com capacidade de resposta que a direita nos deixou em 2015. Não era só menos Estado que nós tínhamos, seria também pior Estado. E é por isso que o Partido Socialista tem repetido por diversas vezes, para nós a verdadeira reforma do Estado é a de modernizá-lo. E por isso, mesmo em plena pandemia, o Governo não parou e apresentou o Simplex 2021, garantindo que no próximo ano vai ser possível, por exemplo, a atribuição da pensão na hora de forma automática ou a realização de consultas de saúde à distância e mais 155 medidas que simplificarão a vida das pessoas e das empresas e aumentarão a eficiência da administração pública. E é por isso que, em matéria de transição digital, o atual Estado da Nação é o de que Portugal faz hoje parte do D9, o grupo das nove nações mais desenvolvidas do mundo em matéria de governo digital. Senhor Primeiro-Ministro, se algo que a pandemia nos trouxe foi a aceleração da transição digital que o mundo já vivia e deu mais destaque a algo que o Governo já tinha apresentado antes da Covid, foi o Plano de Ação para a Transição Digital, que tem, por exemplo, medidas como o Programa de Digitalização para as Escolas. Mas para o PS, a modernização da sociedade não pode ser feita sem consciência social e por isso apresentámos nesta Casa a Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital e o projeto de resolução para a criação de uma tarifa social de acesso a serviços de internet. Estas são para o Partido Socialista garantias de prioridades políticas para que ninguém fique para trás.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda há uma última intervenção. Também do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Elsa Paes. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. E Srs. Deputados, no final deste debate reafirmamos que o Estado Social é a resposta mais eficaz para esta crise. Esta crise pôs também a nu as desigualdades estruturais que estamos a combater e podem reverter-se brutalmente. Temos de vigiar permanentemente, agora mais do que nunca, os valores europeus contra os nacionalismos e populismos e que vergonhosamente utilizam esta crise para tentar impor as suas agendas autoritárias, sexistas, homofóbicas e xenófobas. Ao nível económico e do emprego, a crise mostrou a frágil situação das mulheres, as primeiras a perderem emprego, as primeiras a perderem salário. Viveram situações dramáticas de violência doméstica em casa, confinada com os seus filhos. O Governo esteve bem no reforço a medidas de proteção de violência doméstica, em medidas de apoio à família e ao emprego, em estímulos no PEC à economia verde. Senhor Primeiro-Ministro, nesta transição para uma nova normalidade, a igualdade tem de ser, como sempre foi nesta governação, uma aposta central, atrair jovens mulheres para setores digitais e apostar fortemente na universalidade da escola digital. Apostar na economia do cuidado é urgente. São apostas que podem mudar o mundo e que nos podem preparar melhor para enfrentar novas crises. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à sessão de encerramento, que se traduz numa intervenção de um membro do Governo, neste caso da Sra. Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Senhoras e senhores deputados, o primeiro ano desta legislatura foi muito diferente do que todos nesta Câmara e no país antecipávamos. Quando aprovámos em versão final o orçamento para 2020, 30 dias antes de ser diagnosticado o primeiro caso Covid-19 em Portugal, vivíamos um momento ímpar do nosso país neste século. O desemprego estava no valor mais baixo dos últimos 17 anos, vivíamos 3 anos de convergência com a União Europeia, obtivemos o primeiro saldo orçamental positivo da nossa democracia e tínhamos os níveis mais baixos de sempre de pobreza, de desigualdades ou do abandono escolar precoce. Alguns dirão que de pouco nos vale o bom momento que o país vivia antes da crise pandémica. Mas a verdade é que sem as conquistas que fizemos nos últimos 4 anos, estaríamos a enfrentar esta crise em muito piores condições. Sem a margem orçamental, entretanto, conquistada, sem a recuperação de emprego e de rendimento das famílias, sem o reforço de mais de 20 mil profissionais de saúde, ou sem o reforço que fizemos na proteção social, a crise que agora enfrentamos seria ainda mais dura, ainda mais violenta. Nos últimos anos, e estranhamente, hoje mesmo, ouvimos o sistemático ataque às virtudes e capacidades do Estado e dos serviços públicos. Poucas semanas antes dos primeiros casos de Covid-19, ouvimos falar do caos e do colapso do SNS, do falhanço do Estado, e alguns diziam mesmo que só que com um novo modelo de proteção de saúde mais assente, claro está, no setor privado, se daria a resposta às necessidades do nosso país. O que aconteceu ao longo dos últimos meses foi o oposto do que vaticinava a direita. Os serviços públicos em Portugal estiveram à altura de uma crise sem precedentes. O SNS respondeu com rapidez, com eficácia e com qualidade aos desafios de uma pandemia que atingiu severamente alguns dos países mais desenvolvidos do mundo. Portugal atingiu uma capacidade de testagem que compara com os países que mais testam. A capacidade de resposta dos cuidados intensivos não foi esgotada e tem sido progressivamente desenvolvida e aumentada. A resposta dos cuidados de saúde primários, da saúde pública e da saúde à distância adaptaram-se a uma procura sem precedentes. A crise pandémica abalou os mais fortes e antigos serviços públicos de saúde. E devemos dizer com humildade, com responsabilidade pelo que aí vem, mas também com orgulho que poucos fizeram melhor do que o SNS português. A escola pública respondeu com a implementação, numa situação de emergência, de um regime de ensino à distância e de uma plataforma de estudo em casa. Estas respostas permitiram que fosse possível a todas as crianças e jovens acabar o ano letivo, terminar os seus ciclos de estudo e concluir o processo de acesso ao ensino superior. Alguns anos de escolaridade retomaram, no final do ano letivo, as aulas presenciais e apresentámos já as condições em que, em setembro, se dará o regresso às aulas presenciais. Sabemos que é na escola que se combatem as desigualdades e que nada substitui a escola nesse papel. E, por isso, as escolas estão a preparar-se para receber em segurança as crianças e os jovens e também a preparar-se para lidar com o aparecimento de casos e com o recrudescimento da doença que, todos sabemos, pode acontecer. A Segurança Social respondeu também desde a primeira hora, definindo condições excepcionais para o isolamento profilático, apoiando as famílias no encerramento das escolas, prorrogando excepcionalmente as prestações sociais e assegurando a proteção social de todos as que a não tinham. Mas também protegendo o emprego de mais de 850 mil trabalhadores, de mais 109 mil empresas que de um dia para o outro foram encerradas ou tiveram a sua atividade reduzida por força do confinamento que vivemos. Como responderam as forças de segurança e a proteção civil a um inédito estado de emergência, como respondeu a rede de apoio às vítimas de violência doméstica, como respondeu o Estado ao considerar regularizada a situação de todos os imigrantes com pedidos de regularização pendentes, assim assegurando o acesso aos serviços públicos e à proteção social. Esta crise inédita na dimensão e na transformação radical na vida de todos, não veio com manual de instruções. Foi preciso aprender enquanto se decidia, foi preciso corrigir e aperfeiçoar com as informações entretanto recolhidas. Serviços e profissionais tiveram de responder ao que todos desconhecíamos, em tempo real, com dados muitas vezes complexos e até aparentemente contraditórios. Nem tudo foi isento de erros, nunca é. Mas podemos ter orgulho na capacidade de resposta do país, dos portugueses, dos serviços essenciais como a saúde, as forças de segurança, os trabalhadores das instituições sociais, do setor dos transportes, da distribuição ou da agricultura. A todos temos de estar gratos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com a mesma clareza e com a mesma verdade com que falámos aos portugueses desde a primeira hora, queria, neste momento de balanço, voltar a afirmar. A crise provocada por esta pandemia não acabou e será uma crise muito dura. Não é passado, é presente e é futuro. Até ao momento em que existir uma vacina ou um tratamento eficaz, teremos de aprender a viver com o vírus, adaptar a nossa vida a novas regras e avançar com a recuperação da nossa economia. Gerimos esta crise com uma transparência sem precedentes. Ouvimos os profissionais de saúde, os cientistas e os peritos. Decidimos em estreita articulação com este Parlamento e com o Presidente da República. Partilhámos informação, construímos compromissos e nunca virámos as costas às responsabilidades. Sabemos, há muitos meses, que este é, porventura, o maior desafio da vida de muitos de nós. Nunca o escondemos, nunca o mascarámos, nunca criámos ilusões. Até ao dia de ontem, 1.705 portugueses perderam a vida. Muitos perderam familiares e amigos. Muitos trabalhadores estiveram meses confinados e as empresas tiveram de suspender a sua atividade. Muitos trabalhadores perderam o emprego, doentes não realizaram as suas cirurgias, crianças e jovens perderam horas de ensino e aprendizagem e de convivência com outras crianças. Muitos idosos passaram meses sem poder receber uma visita dos seus filhos ou dos seus netos. Muitos portugueses e portuguesas adiaram a vida, adiaram os seus projetos de vida, os seus sonhos, alteraram as suas rotinas. Poucas crises tiveram um efeito tão profundo e tão violento sobre o cotidiano de tantas e tantos portugueses, de tantas mulheres e de tantos homens em todo o mundo. Sabemos bem que a crise provocada pela pandemia foi e será no futuro muito difícil, mas estamos preparados, o Governo e o país, para responder a esta crise de forma diferente. E é sobre essa resposta à crise que também temos de falar neste momento de balanço. Depois de uma